Começa agora, na 94 FM. Fique por dentro. A informação que você precisa saber. Fique por dentro.
Nessa edição do Fique por Dentro, o psicólogo fala sobre o luto e os desafios da superação.
Fique por dentro. 94.
Fique por dentro.
Oferecimento: Empório das Tintas, colorindo sonhos.
A palavra luto tem origem no latim luctus, usada para se referir ao sentimento de tristeza profunda por motivo de morte de alguém. De acordo com estudos feitos por psicólogos, a duração e a intensidade de cada estágio pode variar de pessoa para pessoa. Nessa edição do Fique por Dentro, a psicóloga Vanessa Simone fala sobre os estágios do luto.
Os estágios do luto, teóricos defendem que são 5, outros 7. Mas vou falar da Kubler-Ross, que é a mais lida hoje no momento, né? Que seriam 5 estágios. Primeiro vem a negação, né? Que é o choque de receber essa notícia. Depois vem a agressividade, aquele momento de dor. A pessoa passa, inclusive, a despersonalizar por conta dessa dor. Depois desse choque inicial, desse momento de agressividade tudo, aí a pessoa passa pela barganha, né? A barganha com ela mesma, porque vem um sentimento também de culpa. Como que ela vai negociar esse processo de culpa, de poderia ter feito mais, poderia ter vivido mais, estado mais presente, e vai negociar com a mente dela. Então é um processo ali de barganha, né? E aí depois a imposição depressiva que a gente fala. Não é aquela depressão conhecida, mas é aquela dor que joga ela com desânimo, quedas, né, dos neurotransmissores, que deixa a pessoa muito abatida. E por fim, aceitação. E há teóricos que falam que vai além, né? Tem fase da reconstrução. O que eu vou fazer depois, né, dessa pessoa não estar mais aqui. Mas esses são os processos e muitas vezes eles não vêm nessa ordem. Eles podem vir tudo ao mesmo tempo. Você pode ter aceitado e de repente não aceitar. Você pode ter aceitado e de repente entrar em fase de negação, né? Vim sofrer, às vezes, um processo de luto depois de 6 meses a 1 ano que a pessoa partiu. Então, assim, cada mente é uma mente. Conforme aquilo foi trabalhado, conforme a fé, a crença dela, ela vai viver esse processo.
A psicóloga aborda a importância de encontrar novos significados e sentidos.
Olha, eu prefiro encarar, que eu falo, né? Não esconder as coisas da pessoa que partiu, mas trazer à tona as memórias. As memórias que foram boas, as fotos, né? Às vezes, eu tenho paciente, por exemplo, que já fez viagem e o marido tinha quebra-cabeça e eu falei pra ela emoldurar. Era um quebra-cabeça de 10 mil peças. Falei, tá paradinho lá, ele terminou de montar, terminou. Falei, então emoldura isso, põe num lugar de destaque, ele merece essa homenagem. Então a pessoa começou a se curar desse processo, ressignificando o que ele foi em vida. Então trazia às vezes uma receita, outras pessoas que gostavam de tomar um café toda semana com aquela pessoa, ela passar a tomar esse café, continuar fazendo aquele ritual, trazendo a pessoa, não deixar que a pessoa seja esquecida. A melhor coisa para você ressignificar é entender que a pessoa partiu fisicamente, mas você não pode deixar o que ela fez morrer. Aquilo que foi bom, aquilo que foi da alegria, aquilo que marcou a sua vida, isso precisa continuar. Então essa é a melhor maneira de ressignificar, é você trazer à memória aquilo que traz esperança dentro do relacionamento que você tinha com a pessoa. Isso é importante.
A psicóloga Vanessa detalha como os ocidentais encaram a morte.
Eu acho que o Ocidente não enxerga ainda tão bem. Porque assim que eu falo. Por exemplo, a doutora Cláudia Quintana, quando ela foi buscar na literatura, a gente não tinha muita coisa sobre a morte. Então ela precisou viajar esses países como médica para entender. E ela entendeu que aqui os médicos, por exemplo, se preparam até o último momento, mas não estão preparados para falar assim, ainda tem o que fazer, né, no último momento. E lá ela descobriu que eles se preparam mesmo para esse morrer de uma forma que eles já começam a ressignificar a partida com a pessoa ainda em vida. A própria pessoa começa a ressignificar. Se ela quer deixar um legado pra alguém, se ela quer deixar uma mensagem pra um filho, se ela quer fazer valer a voz dela em algum lugar. Ela trabalha esse lugar de que ela deixa aqui. Porque no Ocidente é difícil falar que nós trabalhamos com propósito. É raro. Mas no Oriente eles falam mais de se trabalhar uma vida com propósito, né? Então eu acho que pra nós ainda tá faltando um pouquinho mais falar sobre isso, escrever sobre isso, deixar algo pra quem gosta do assunto. É interessante, né? Falar, né, desse processo do morrer que faz parte da vida e como que eu posso me preparar para isso? Porque hoje já tem a psicogerontologia. Quem já ouviu falar? Uma vez eu trouxe aqui na rádio. São poucas pessoas que conhecem idosos que vão se preparar para o processo de morrer, que vão trabalhar esse lugar para ter uma morte bela, que a gente fala, né, da morte bela. Então, são poucos que conhecem um psicólogo que trabalha só com idosos nessa fase se preparando para partir, para ressignificar a própria vivência deles aqui. É muito pouco falado, eu mesma, quando fui estudar, não sabia que existia essa área. Então, assim, eu acho que nós precisamos atentar mais para essa área, ler mais, procurar mais e fazer desse momento, não somente, né, apesar de ser um momento de dor, mas fazer valer a pena, né? Então, eu vou ficar nas palavras de quem um dia buscou e pode nos ensinar. A morte é um dia que vale a pena viver, como diz a doutora Cláudia Quintana.
A psicóloga cita a fase mais difícil do luto.
Olha, eu acho que não dá para dizer, porque cada um sente de um jeito. Tem pessoas que sentem, que sofrem muito intensamente. Então, talvez a saudade ali, a gente pode dizer que, às vezes, não é nem o baque da notícia, às vezes a morte já é anunciada, mas depois é lidar com a saudade. Então, para mim, é o longo mesmo, né, de viver o luto. Outros, a fase mais difícil é quando vem a notícia. Então, não tem assim... A fase mais difícil tem como a pessoa vai viver as fases do luto. Pode ser que uns aceitaram bem a morte e depois na hora da reconstrução não consigam se ver reconstruindo sua vida após a perca, né? A gente fala aqui muito da morte sobre perder alguém fisicamente, mas você citou agora há pouco falando sobre o processo de perder um lugar, um emprego, uma identidade profissional, a perca de um vínculo. Então tudo isso, às vezes passou aquele processo, a pessoa já aceitou, mas ela não consegue entrar na fase de reconstrução. Porque ela não consegue devolver para ela mesma esse lugar. Como que eu vou reconstruir minha vida? Então, assim, para pós-luto ainda tem o processo da reconstrução. Como que eu vou viver a partir de sozinha? Então, assim, não tem bem uma fase, porque as pessoas sentem de maneira diferente. Mas eu acho que todas merecem um olhar, né? Agora, o mais importante não é só o que é mais difícil, mas é como que eu vou passar por isso. É não se isolar. Isso é um erro, né? Eu acho que eu preciso trazer pessoas para viver isso comigo, para ressignificar esse momento comigo. Amigos, pessoas, para fazer valer a pena comigo esse momento. Deve ser sentido, deve ser acolhido. A tristeza tem um lugar, ela serve para algo na nossa vida. Sem a tristeza, não tem o oposto que a alegria. Eu não consigo ressignificar as coisas boas que eu vivi se eu não parar para pensar nela. E a tristeza é um bom momento para eu ressignificar o momento que eu vivo e o momento que eu ainda posso viver.
O apoio psicológico ou de um grupo familiar pode ajudar as pessoas a passarem pelo luto. Caso você ou alguém que você conheça esteja passando por esse período de tristeza, busque ajuda de um especialista. Eu volto logo mais com outras informações no Fique Por Dentro, da redação da 94, Sávio Luiz.